Bom dia a todos os colegas vereadores. Em nome de Deus, damos por aberta a 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Provérbios 4, versículos de 1 a 6, exortação paternal. Vereadora Josefina Soares.
Exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior. 41ª reunião ordinária, do dia 8/8/2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 41/2017. Aos 8 dias do mês de agosto de 2017, às 10 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 41ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes edis: vereador José Fernando Tarragó, presidente; vereador Rafael da Silva Alves, vice-presidente; vereadora Josefina Soares Brigma, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado de Davi; vereador Elton Vinícius Nicolás da Rocha; vereador Eric Lins Grilo; vereadora Suzana Cardoso Alves; vereador Wilson José Brites Borges e vereador Manu Gás. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Eric Lins que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 42, versículos de 5 a 7, o servo do Senhor. Após determinar a secretária a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Em prosseguimento, determinou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 55/2017, protocolado sobre o número 733/2017. E as indicações número 206 a 212 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 710, 712, 717, 730, 735, 738 e 737 de 2017. As moções de número 87 a 89 de 2017, protocolada respectivamente sobre os números 732, 736 e 734 de 2017. E os requerimentos de tribuna livre, de número 4 a 7 de 2017, protocolados respectivamente sobre os números 714, 716, 728 e 711 de 2017. Informa-se que o requerimento número 728 de 2017, a pedido do vereador Elton Rocha, teve votação nominal e foi aprovado com 9 votos sim e 1 não. Foi aprovado por unanimidade dos presentes o regime de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto de lei ordinária número 82 de 2017, de autoria do Executivo, e protocolado sobre o número 709 de 2017. que institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Fundeb, e o respectivo Conselho Fiscal e das outras providências. Foi aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento exarado ao balancete da receita e da despesa do Poder Executivo referente ao mês de março de 2017, protocolado sobre o número 550 de 2017. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime de tramitação ordinária o projeto de lei ordinária número 83 de 2017, de autoria do vereador Rafael da Silva Alves, e protocolado sobre o número 731 de 2017, que concede prioridade na escolha de férias a servidor que tenha sob sua responsabilidade e seus cuidados cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 726, 727, 729 de 2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 715 de 2017. Comunicações usaram a tribuna os vereadores José Clemente, PSDB, Elton da Rocha, PP, Mano Gás, PSDB, Eric Lins, do DEM, e as vereadoras Josefina Soares, PP, e Zuma Ancinello, PRB. Comunicações de líderes fizeram uso do espaço, vereador José Clemente da Silva Correia, liderança do PSDB, Partido da Social Democracia do Brasil, vereador Elton da Rocha, liderança do PP, Partido Progressista, vereadora Suzana Alves, liderança do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 48 minutos, o vereador Fernando Tarragó declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 8 dias do mês de agosto de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia, leitura dos requerimentos pela primeira secretária, Josefina Soares.
Requerimento 56 de 2017, protocolo 750 de 2017, do vereador Eric Lins, que solicita aos comandantes da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, quando da abordagem de pescadores, que levem em conta os que estejam portando somente o protocolo da licença de pescador profissional, devido à demora excessiva do Ministério da Indústria e Comércio Exterior.
As palavras, presidente.
A palavra, vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, auditório, pessoas que nos ouvem. Os pescadores aqui em Uruguaiana ou em toda a região que cerca os rios aqui no Rio Grande do Sul ou mesmo em todo o Brasil, eles têm isso como sua atividade principal. Eles precisam disso para sobreviver. O que acontece? Para que eles possam pescar, eles têm uma carteira de pescador. Só que essa carteira ela é expedida pelo Ministério. E esse Ministério, apesar de já ter havido protocolo há muito tempo, ele ainda não expediu essas carteiras. Isso já está remando desde 2015. É óbvio que as pessoas precisam viver, precisam sobreviver, precisam comer e trabalhar. Eles têm os protocolos disso na mão. Tá? Só que eles têm sido, obviamente, não é uma questão de falta de razão, é claro que os policiais, a polícia ela tem feito o seu trabalho, Mas a partir do momento que se desconsidera os protocolos que já foram colocados, e aqui nós temos uma demora do poder público em expedir essas carteiras, as pessoas não podem ser prejudicadas. Então é por isso que eu estou pedindo que seja enviado um ofício desta casa, pedindo que as autoridades levem em consideração os protocolos dos pescadores. Não é para que seja, não é para passar a mão em cima de quem não tem a licença, não é isso. É para quem já fez tudo aquilo que lhe cabe, mas que não recebeu ainda a resposta do poder público, que não seja prejudicado, não seja colocado dentro de uma situação de crime, não seja impedido de sobreviver e de alimentar suas famílias. Muito obrigado.
As palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentar o vereador Eric Lins, primeiramente, pela sua propositura e da pertinência que é o assunto, e dizer, vereador, primeiramente, de que tenho certeza que os órgãos de segurança, eles atuam dessa maneira que Vossa Excelência pede. Nos faz fazer uma reflexão o tema que traz o vereador Eric no seguinte sentido. O vereador propõe e pede, em razão do que o seu pedido? Do atraso da emissão de carteiras de trabalhadores da pesca. E aí, vereador, é necessário a gente pegar e fazer esse comentário, porque para o Brasil ter a celeridade que teve para liberar mais de 1 bilhão de emendas para aquele bando de sem-vergonha do Congresso Nacional, fez isso numa noite. Para emitir passaporte, a Polícia Federal não tinha recurso. E teve que minguar e tornar público, e depois aí se mexeram para fazer. E agora a gente está vendo que uma camada que precisa da sociedade, camada de trabalhadores, com todas as dificuldades que têm os pescadores, aí nós estamos falando de carteiras que foram pedidas em 2015. Para pescador não pode emitir carteira com celeridade. Para as pessoas que precisam transitar e trabalhar, talvez com suas movimentações, tiveram que tornar público que não tinha dinheiro para fazer os passaportes. Mas para liberar mais de 1 bilhão de recursos em emenda para este bando de sem-vergonha que está no Congresso Nacional, aí foi feito numa noite com jantarzinhos de caviar e que sei o que mais na casa do presidente. E é preciso que a gente diga isso. A sociedade precisa que todos os dias a gente lembre ela do que está acontecendo a nível de Brasil. Nós aqui que exercemos um mandato político, né, todos enxergam nós quase no mesmo nível, porque a questão é política. Parece que as pessoas atrelam tudo a todos aqueles que estão envolvidos no cenário político. Então a gente precisa vir aqui em determinados momentos e lembrando fatos como esse, que trabalhadores que precisam de carteiras para trabalhar, não se dá a celeridade e atenção necessária. Agora, para liberar recursos, aqueles que estavam lá trancados, para fazer acordos com bancadas de ruralistas e outras, para que tudo aconteça no Brasil da maneira que o presidente quer, aí é muito bom. Então eu faço essa lembrança, vereador Eric, associada à sua manifestação, de que, sem dúvida nenhuma, é muito pertinente, mas a gente precisa lembrar o lamentável episódio que está acontecendo, de que não se dá atenção para uns e se dá a atenção para outros. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir o requerimento do vereador Eric Lins, dando prosseguimento aos requerimentos.
A vereadora Zuma Cinello vem respeitosamente nos termos do regimento interno no artigo 146 dessa Casa Legislativa requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta Casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal os seguintes pedidos de informação quanto à Lei Municipal número 4.752 de 2016. Primeiro, quantos funcionários trabalham no cemitério público municipal Senhora de Santana? 2. Relação dos servidores que ocupam os cargos previsto no parágrafo único do artigo 3º. 3. Se está sendo executado o serviço de incinerização prescrito no artigo 9º, inciso 2, inciso 2º, caso afirmativo, que nos informe quais os procedimentos adotados para execução do serviço. 4. Se foi formada a comissão prevista no artigo 73 e 74 e que nos informe quais as normas editadas por essa comissão. Justificativa. Na função de fiscalizadora dos interesses públicos, estamos solicitando as informações supracitadas para que possamos aclarar algumas perguntas que a comunidade vem nos solicitando. Assim, ficamos no mais breve retorno para que possamos repassar as informações recebidas para a população que está no aguardo. Uruguaiana, 7 de agosto de 2017, vereadora Azul Mancinello, bancada do PRB.
Com a palavra, vereadora autora, Zuma Ancinello.
Bom dia, presidente José Fernando Tarragon. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. A live que a comunidade nos assiste, um bom dia a todos. O nosso pedido é pertinente, motivo de várias visitas que estivemos no nosso gabinete, pessoas pedindo informações, né, nos solicitaram. Fomos até o cemitério, né, pedimos informações lá, tivemos na administração, tivemos na Secretaria da Ação Social. Então, esse é o motivo que nos levou a fazer essa indicação, né, que está em desconformidade com a lei, né? Então, eu agradeço e ficamos no aguardo aí do nosso executivo. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Damos prosseguimento à leitura dos requerimentos.
Requerimento 58 de 2017, protocolo 758 de 2017, do vereador Carlos Delgado, que solicita estudo de viabilidade para a criação de terminal de transbordo de passageiros para o bairro União das Vilas.
Com a palavra para a justificativa, vereador Carlos Delgado, autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha nesta da manhã, é com muita alegria que eu encaminho este requerimento ao nosso executivo, uma vez que nos últimos dias estive no segundo maior bairro do nosso município, na União das Vilas, mano, e verifiquei a grande dificuldade das nossas paradas de ônibus. E quando a gente fala em transporte público, não é a qualidade do ônibus em si, e também na questão onde as pessoas esperam, as condições nas quais as pessoas esperam este ônibus. E aí conversei com o nosso prefeito Rony Mello sobre o interesse neste terminal de transbordo de passageiros naquele local. E o nosso prefeito, como coerente, disse: nós temos interesse, porém nós não temos condições financeiras diante da crise para concretizar a obra. Mas tu fica à vontade para encaminhar da maneira que tu quiser. E aí deu autonomia, conversei com o secretário Prudêncio do Planejamento, estive na rua Celi Lisboa, que é onde nós estamos encaminhando para que se construa esse terminal, e o secretário deu ok que há condições estruturais do local para a construção deste terminal de transbordo, porém, no mesmo sentido, não havia condições financeiras para a prefeitura executar. Foi aí, então, que, através de uma parceria privada, eu estou encaminhando este requerimento com 100% da obra através da iniciativa privada, com empresários locais que se dispuseram a construir este terminal de transbordo no bairro União das Vilas, o que já está previsto no nosso plano diretor, esse terminal naquele local, por ser o segundo maior bairro do nosso município, e eu acredito que irá trazer uma grande qualidade para aquelas pessoas, uma vez também que a gente já, além da questão de acessibilidade, né, que a gente já previu, mas também a questão de ter um bicicletário, mano. Porque as pessoas que moram atrás do Caíque, onde o ônibus não passa, daqui a pouco eles podem pegar a bicicleta e deixar no terminal e do terminal se deslocar para os outros pontos da cidade. Então nós estamos fazendo este encaminhamento que é de suma importância para a nossa comunidade e que eu acredito que mostra que nós não olhamos só para alguns lugares, estamos olhando para os nossos bairros também. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, o plenário que se encontra aqui, o pessoal que acompanha a live no Facebook. Vereador Carlos Delgado, lhe cumprimento pela sua preposição aí da implantação desse terminal de transbordo na União das Vilas. Fico feliz ao mesmo tempo em saber que o colega também tem interesse naquele bairro e também em vários pontos da cidade. Isso é muito importante para aquele bairro. E acredito que por ser o primeiro bairro mais populoso da cidade uruguaiana, como João Paulo, parte do bairro Quevedo, que é o segundo, está precisando no momento disso aí. E essa parceria público-privada é o que vai fazer a Uruguaiana hoje andar, entendeu? Porque todo mundo sabe das más condições financeiras do nosso município. Tendo em vista também o crescimento daquele bairro, com o empresário do bairro, que a gente vem lutando aí todos os dias para ver se consegue... Lhe cumprimento, sim, entendeu? Só que este colega vereador vai cobrar isso do senhor. Vai cobrar não como vereador, mas sim como um cidadão daquele bairro lá, para que isso se concretize também. Obrigado aí e lhe parabenizo por isso aí.
Não havendo mais quem queira se pronunciar sobre o requerimento do vereador Carlos Delgado, passamos à leitura das indicações.
Indicação 213 de 2017, protocolo 760 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita a colocação de bueiros na rua Homero Tarragó. Indicação 214 de 2017, protocolo 759 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita restabelecimento da iluminação pública na rua Andradas. Indicação 215 de 2017, protocolo 761 de 2017, o vereador José Clemente, que solicita a colocação de lâmpadas na comunidade do bairro Cristal.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, raramente tramitam um requerimento meu fazendo pedido desse tipo de solicitação ao Poder Executivo de colocação de lâmpadas. Entendo eu que o procedimento é inverso. O cidadão deve ser orientado, quando procurado a nós, vereador, e encaminhado à secretaria correspondente, protocola seu pedido, não sendo atendido conforme disposição na lei orgânica, este traz até nós, e nós aí sim, passamos a fazer cumprir o nosso papel, o papel de fiscalizador, por que aquilo não foi executado. Mas neste caso, ontem, enquanto estava fazendo um trabalho que a gente está fazendo, e o vereador Mano Gás me acompanhava ontem lá, nesse trabalho feito ali na União das Vilas e no bairro DNR, em razão da fiscalização do serviço da empresa BRK, uma senhora nos abordou e mostrou a lâmpada com problema, então nós não temos como, embora orientando ela com uma criança no colo, dizendo que não poderia, nós estamos fazendo esse pedido desta maneira. Mas eu particularmente entendo de que o procedimento correto é encaminhar a pessoa à secretaria correspondente e depois sim fazer a fiscalização. E dentro dessa nossa visita que estávamos fazendo ontem, acompanhado do vereador Mano, foi quando então foi requerido a nós, e não é uma lâmpada, são algumas lâmpadas ali naquela área que estão apresentando problemas. Então, é neste sentido que nós estamos fazendo o pedido. Nós vamos, inclusive, ir até a Secretaria de Obras e protocolar o pedido em nosso nome mesmo, para que oficialize não somente através de um requerimento. É isso aí, presidente. Muito obrigado.
Botamos, então, está em votação os requerimentos e as indicações lidas nessa manhã. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura da moção.
Moção número 90 de 2017, protocolo 748 de 2017, vereador Carlos Delgado, Congratulações à OAB pelo Dia do Advogado.
Associe, vereador.
Permita-me associar, vereador.
Todas as bancadas se associam ao vereador Carlos Delgado. Está em votação a moção do vereador Carlos Delgado. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada. Passamos, então, à votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de Lei Ordinária 88/2017, Protocolo 755/2017, LEC, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder ao parcelamento de dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Passamos à votação nominal. A palavra para encaminhamento de votação, o vereador José Clemente.
Encaminhamento pela bancada do PSTB, senhor presidente. Eu verifico aqui, eu peço até ao líder do governo que se tenha um pouquinho mais de esclarecimento, e eu gostaria de me certificar, presidente, até pelo regime de urgência urgentíssima, se se trata de questões de dívida, de contribuições sociais, enfim, de que se trata a proposição do projeto de 88. Parcelamento é referente ao INSS, Fundo de Garantia. Pois bem, o esclarecimento é apenas para que nós possamos aí, eu imaginava que fosse em razão do INSS e FGTS. E é importante nós verificarmos isso, porque o governo federal está proporcionando de que os seus devedores possam, em todos os níveis, fazer acordos, e esses acordos a muito longo prazo, que proporciona às administrações a viabilidade, inclusive, senhor presidente, como era uruguaiano o caso de estar no CADIM por inadimplência de algumas obrigações, nos leva a resgatar as condições ideais do município. E este momento aqui, quando se pede, eu, mais do que favorável, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, se é no sentido de auxiliar a administração, auxiliar o Poder Executivo, para que a Uruguaiana possa ter condições, e as questões são estas relacionadas à administração pública, entendo nós, e obviamente estou falando mais direcionado ao colega vereador Mano, que é da bancada do PSTB, de que nós devemos acompanhar todas estas questões que dão a viabilidade, vereador Cabrito, ao município, até para que não haja em nenhum momento alguma coisa que diga que a Câmara de Vereadores impediu que a comunidade fosse contemplada com as ações do Poder Executivo. Esse tipo de proposição, e aí nós precisamos, inclusive, elogiar a administração pública, que está atenta e que soube trazer a esta casa num projeto de urgência urgentíssima e que pedindo o parcelamento dessas contribuições devidas à União para que dê as condições ao município. Então, eu quero cumprimentar o líder da bancada, inclusive, do líder do governo na casa aqui, e que leve essa informação de que seremos sempre desta maneira. Nós não temos aqui impedimento nenhum, vaidade nenhuma, e é necessário que a população saiba que esta casa, independente de sigla partidária, tem um compromisso com a comunidade, com a população de Uruguaiana. E é nesse sentido que nós estaremos acompanhando esta votação do regime de urgência urgentíssima. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Presidente, eu gostaria de um esclarecimento. No requerimento, há as justificativas para o pedido de urgência urgentíssima? Só para esclarecer quais são os motivos do rito de urgência urgentíssima.
Vai ser lida a justificativa.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 88 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o parcelamento de dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O parcelamento, que ora se encaminha, impõe-se pela imperiosa necessidade do Poder Executivo proceder ao parcelamento de débitos referente à dívida ativa não tributária do município para com a Fazenda Nacional, resultantes de infrações geradas pela desobediência à legislação trabalhista na gestão anterior, que implica na inscrição do município do CADIN, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados no Setor Público Federal, impossibilitando hoje a administração municipal celebrar convênios, contratos e firmar operações de crédito no âmbito dos processos de captação de recursos, junto aos governos estadual e federal, da mesma forma que afeta a execução de contratos em vigor, pela interrupção dos repasses de valores anteriormente contratados. A proposta de dividir em 96 parcelas o valor das dívidas que superam R$ 320 mil decorre da incapacidade financeira do município para honrar esse montante, ainda que em menor tempo, sem provocar maiores dificuldades à Fazenda Municipal. Cumpre esclarecer que o Poder Executivo busca, mediante a autorização do Poder Legislativo, o parcelamento, ainda na esfera administrativa, de maneira que os evite o ajuizamento dos valores devidos, indevidamente acrescidos de encargos judiciais, juros de mora e multas, que traria enorme comprometimento e irreparável prejuízo ao erário do público municipal. Confiante na compreensão de Vossas Excelências e demais pares, solicito pela exiguidade do tempo que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município e concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, prefeito Rony Peterson Corpo Melo.
Não havendo mais quem queira fazer encaminhamento de votação, passamos à votação do regime de urgência. Aqueles que concordam, sim. Os que não concordam, não. É nominal.
Vereador Rafael, ausente. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Azuma, sim. Vereador Clemente, sim. Vereador Carlos, sim. Vereador Elton, sim. Vereador Eric, sim. Vereadora Suzana, sim. Vereador Mano Gás, sim. Vereador Wilson, sim. 9 votos sim, senhor presidente, e uma ausência.
Está aprovado o regime de urgência urgentíssimo para o projeto de lei ordinária 88/2017, protocolo 755/2017 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder ao parcelamento de dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Passamos aos projetos em primeira discussão. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise dessa comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 55 de 2017, protocolo número 519 de 2017, de autoria do vereador Mano Gás, que dispõe sobre a divulgação da listagem dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Uruguaiana e da outras providências, uma vez que a justificativa do projeto de lei é um dos principais itens de análise do Tribunal de Contas pela aprovação de uma lei. Sugerimos que a Comissão de Justiça e Redação alteração a seguir. Emenda, retirar do segundo parágrafo da justificativa o termo transparência e incluir o número da lei de acesso à informação, ficando com a seguinte redação. O projeto de lei vem diretamente ao encontro da lei de acesso a informações da lei Lei número 12.527, de 2011, como também é o princípio da publicidade, um dos princípios que regem a administração pública, contido no artigo 37 da Constituição Federal de 88, considerando que o projeto em análise obedece os parâmetros legais e constitucionais vigentes, somos de parecer favorável à aprovação do projeto de lei, com a observação da emenda sugerida. Sala das Comissões, 23 de junho de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 55 de 2017, que dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Uruguaiana e da outras providências. A fim de analisar o projeto, destaca-se a importância sobre transparência nas listagens de espera dos usuários pelos exames e cirurgias na rede pública. O projeto propõe que o cidadão terá a possibilidade de acompanhar em que posição se encontra na fila para a realização da sua solicitação e do que necessita. Além disso, evita-se as fraudes dos chamados fura-fila no serviço do Sistema Único de Saúde, SUS. Vale ressaltar que esse projeto vem diretamente de encontro à Lei de Acesso e Informação, à Lei número 12.527, de 2011, e dos princípios que regem a administração pública contido no artigo 37 da Constituição Federal. Considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições desta comissão, o parecer é favorável e aprovação desta matéria. Vale ressaltar que, conforme a orientação técnica do IGAN, o projeto tem inviabilidade jurídica pela iniciativa parlamentar, devido à inconstitucionalidade e a qual analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em primeira discussão, autor, Mano Gás.
Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia, pessoal que acompanha lá no Facebook. Tendo em vista a situação do Brasil hoje em si, as coisas sendo feitas tudo no escuro, na nossa cidade uruguaiana, hoje a gente tem que priorizar em que seja pela transparência, entendeu? Onde o município, várias vezes a gente tem que repetir, está passando por grande dificuldade financeira, a transparência é o que mais tem valor hoje em dia. E esse projeto de lei, ele torna a lista dos pacientes que esperam a consulta pelo SUS mais clara. Não estou dizendo, deixando bem claro, que existem situações que possam fazer furar a fila, como foi citado na relatoria, entendeu? Mas sim, isto garante a clareza para os pacientes que vêm aguardando aí, às vezes, consulta há mais de 2 anos, né? Essas pessoas, no próprio cartão do SUS, ela irá receber um cadastro que ela poderá também verificar a sua condição na lista através do meio eletrônico. Isso é apenas para trazer mais clareza e mais segurança para quem está esperando a consulta aí na fila do SUS. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, será encaminhado a segunda discussão na próxima sessão. Leitura do projeto de lei ordinária 56, do protocolo 536, do vereador Wilson Brites. Institui programa social denominado João de Barro e dá outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega a essa comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 56 de 2017, com o número 536 de 2017, que institui programa social denominado João de Barro e da outras providências. Após análise, sugerimos a seguinte emenda, corrigir o nome da secretaria nos artigos 1º e 2º de Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. A sugestão visa adaptar corretamente o novo nome da secretaria que será encarregada do desenvolvimento do presente PL, considerando que a matéria não afronta a legislação. Somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 26 de junho de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 56 de 2017, protocolo sobre o número 536 de 2017, de proposição do vereador Wilson Brites, que institui o programa social denominado João de Barro e da outras providências. A proposta do projeto de lei número 56 de 2017 é nobre, pois busca melhorar as condições de moradia da população carente e atingidos por enchentes em Uruguaiana. Todos nós sabemos que as enchentes deixam rastros de destruição e da dificuldade em que a comunidade carente tem em restaurar suas moradias após baixar o nível das águas. Por isso, entendo que este projeto venha a beneficiar a população atingida pelas cheias do Rio Uruguai e demais população carente em nossa cidade. No tocante a essa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 7 de julho de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a essa comissão para parecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 56 de 2017, que institui o programa social denominado João de Barro e da outras providências. Analisando o projeto, obtém-se a importância da implantação deste projeto em nosso município, considerando que a principal população carente e sem condições de reestruturar um lar e a que habita em zonas ribeirinhas e que anualmente sofre com as enchentes do Rio Uruguai. Com isso, as empresas privadas, como imobiliárias e construtoras, por muitas vezes descartam materiais que poderiam ser usados nas reformas de casas perdidas ou danificadas. Considerando os documentos técnicos analisados, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 1º de agosto de 2017, é vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Com a palavra, o vereador autor, Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário que nos assiste, a nossa comunidade que está conectada pelo Face, primeiramente quero agradecer aos senhores relatores que deram o seu parecer nesse projeto e a todos os vereadores que votaram favorável a esses pareceres. É claro que votaram porque tinha legalidade e ele não era um projeto inconstitucional, mas eu agradeço a todos da mesma forma. E venho pedir o apoio para a aprovação desse projeto na próxima reunião, que dará-se em segunda discussão. Vejo um projeto que para muitos pode não significar nada, mas para outros pode significar tudo. Nós vivemos em Uruguaiana. Nós temos uma grande parcela de pobreza, uma grande parcela de que as pessoas não têm condições de comprar meio quilo de prego. E nós temos estrutura suficiente dentro do poder público para criar depósitos. Nós temos secretarias que hoje têm um belo trabalho junto à comunidade, como a Secretaria de Desenvolvimento, que é do secretário Aerto. Ele tem uma grande entrada no comércio. Nós temos grandes empreiteiras no nosso município, a qual todas elas podem se somar. Muitas vezes eles não têm onde depositarem aquele lixo, mas que aquele lixo ele pode ser ir para uma residência, como aterro, ir para a residência. Se ele for reciclado, um vaso sanitário, uma pia sanitária, um cano, ele pode ser ocupado por um dos nossos munícipes. Para aquelas pessoas que não têm, às vezes, não fez o encanamento do seu banheiro porque ele não tem um pedaço de cano, ele não tem uma curva, ele não tem um joelho, ele não tem uma cola para colar o cano. Porque tudo isso você precisa. Não tem um pedacinho de lixa. Por que não buscar no poder público? E por que não o poder público não ficar à disposição para isto? Local é que não falta. Em outros governos, se desapropriaram vários locais, diversos locais, eu não sei e muitas vezes qual era o motivo. Só sei que foi desapropriado. Desapropriado, desapropriado, desapropriado. Então, nós teremos que ocupá-los. Nós teremos que usá-los, porque isso faz parte do nosso município, faz parte de toda essa estrutura do nosso povo, e o nosso povo é que tem que usar. Obrigado.
Não havendo quem queira discutir, passamos, então, o encaminhamento do projeto de lei do vereador Wilson Brits, que institui programa social denominado João de Barro e dá outras providências, para a próxima sessão. Em primeira discussão, também o projeto de lei ordinária da mesa diretora, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.250, de 16 de outubro de 2013. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 63 de 2017 da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 574 de 2017, de proposição da mesa diretora que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4.250 de 2013 e 16 de outubro de 2013. Segundo parecer do ministro Imar Galvão, relator da primeira turma, em 26 de 3 de 99, sobre a súmula vinculantes 55 de 2016, disse estarem diante de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de uma refeição diária e, portanto, devida à exclusividade ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração e, por óbvio, aos proventos de aposentadoria. Diante do exposto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de junho de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Serviços Municipais, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul para a Comissão de Parecer, para emissão de parecer, o projeto de lei número 63 de 2017 da mesa diretora, protocolada nesta casa sobre o número 574 de 2017. Proposição da mesa diretora que altera a redação do artigo 1º da lei municipal número 4.250 de 2013 e de 16 de outubro de 2013. Conforme o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mencionado no projeto de lei, o que se refere à verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição diária e, portanto, devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração e, por óbvio, aos proventos de aposentadoria.
Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das comissões. E o relator é o vereador José Clemente da Silva Correia, vereador do PSDB, e de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura. Feita a leitura, está à disposição, senhores vereadores, para a palavra. Não havendo quem queira usar da palavra, damos encaminhamento do projeto de lei ordinária da mesa diretora, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4.250, de 16 de outubro de 2013, para a sessão seguinte. Segunda discussão. Projeto de lei ordinária, protocolo 616, da vereadora Suzana Alves, que torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico, na forma que se especifica. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise a esta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei da vereadora Suzana Cardoso Alves, projeto de lei número 68 de 2017, protocolado com o número 638 de 2017, que torna obrigatória o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico na forma específica. Emendas. A. O artigo 2º suprimos a retirada da expressão sobre pena de sanção administrativa. B. No artigo 3º, sugerimos a retirada da expressão revogadas as disposições em contrário, a não ser que, ser que as mesmas sejam apresentadas. Uma vez retiradas as expressões em destaque, somos de parecer favorável ao parecer Sala das Comissões, em 3 de julho de 2017, relator vereador Eric Lins e acordos demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei protocolado nesta casa sobre o número 68 de 2017, que torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico na forma que específica. Analisando o projeto, destaco a importância do registro de violência contra a mulher no prontuário e, consecutivamente, o encaminhamento ao órgão competente. É válido ressaltar que, com essa atitude, inibirá próximos casos, principalmente de mulheres que são agredidas e não têm bravura para registrar os atos de violência que recebem. Considerando os documentos técnicos analisados e no tocante às atribuições, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 2 de agosto de 2017, relator vereador Eric Elton da Rocha, de acordo com os demais membros da comissão.
Com a palavra, vereadora autora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Eu fiz essa... encaminhei esse projeto por entender que temos que fazer algo para coibir a violência contra a mulher. Porque, geralmente, quando acontece isso, as mulheres não têm força, não conseguem ir até a... muitas vezes, ir até a delegacia para fazer um registro. Por medo, por várias razões, né? Por não ter, muitas vezes, independência econômica. Obrigada. Então, as pessoas não conseguem fazer esse... registrar esse boletim, né? Então, se o médico já fizer isso, já chegar até a delegacia, vai ser muito mais fácil, né? Para coibir esse tipo de violência. E muitas vezes, essa violência leva até à morte, né? E nós, podendo fazer algo para ajudar, temos que fazer. Não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ficar calados diante de tanta violência que está acontecendo, principalmente na nossa cidade. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Vereadora Suzana, eu quero mais do que lhe cumprimentar por essa iniciativa. Eu quero lhe dizer que essa atitude de propor uma lei que cria a obrigatoriedade do registro nos prontuários, ela é absolutamente necessária. Tá? É mais do que lhe cumprimentar. Porque tu viestes falar o óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. A violência doméstica, e aqui eu não falo só das mulheres, mas eu também falo da violência que se dá com os homens. Existem as duas, só que uma já conseguiu a atenção da sociedade e a outra é absolutamente silenciosa. A mulher, ela é fisicamente mais fraca e ainda hoje, apesar de que muito diminuído ao longo dos anos, muitas ainda têm uma dependência econômica. Além da dependência econômica, nós temos a dependência emocional natural das relações interpessoais. Quando acontece uma agressão dentro de casa, que muitas vezes ela é reiterada, aquele momento da agressão, o sentimento ainda está à flor da pele, a indignação ainda está à flor da pele, o sangue ainda escorre. Então é difícil você esquecer. Se naquele momento do atendimento for registrado no prontuário, se naquele momento já for dito, olha, isso aqui é uma agressão, isso aqui é um caso de Maria da Penha, é uma agressão doméstica, uma violência doméstica, até mesmo as pessoas ao redor já começarão a incentivá-la a fazer as denúncias, ela já vai receber um apoio psicológico e uma orientação desde o primeiro momento. Isso faz com que ela não esqueça aquilo que sofreu. Isso é o grande mérito do teu projeto. Que as pessoas já recebam imediatamente esse cuidado, esse apoio, para que elas não deixem passar, não deixem para lá. Tipo, passou, vamos começar a vida de novo. A violência precisa terminar e ela começa exatamente dentro do seu círculo mais próximo de amizades. Mais uma vez eu te cumprimento, como eu disse, mais do que cumprimento, e tenho todo o meu apoio com esse projeto.
Passo a palavra à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, para me manifestar.
Assuma a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Vou falar para os colegas vereadores, mas vou falar como médico. Eu já tive um caso em que um menino se dizia ter apanhado do patrão, era um menino menor, na estância onde ele trabalhava. E após ter atendido esse menino, o pai do menino pediu que eu fosse testemunha junto ao juiz, porque ele colocou judicial o problema, e se eu podia testemunhar que esse menino tinha apanhado. Eu digo, olha, como é que eu vou me negar? Estou à disposição. E ele me arrolou como testemunha. Quando eu cheguei na frente do juiz, o juiz perguntou, doutor, o senhor estava lá? E eu disse, não. Então, o que o senhor está fazendo aqui? Até logo. Então, essa sua questão, o médico, ele não pode atestar porque ele não está no momento da agressão. Ele vai registrar a lesão. E que muitas vezes o tipo de lesão apresentada, e a gente tem experiência nesse caso, são lesões que são um hematoma, né? Um hematoma no braço, no rosto, ou coisa assim, e que pode ter sido feito por uma queda, e a pessoa tem uma rixa lá com o seu esposo, o seu companheiro, e diz, ó, foi ele que me agrediu. Eu não posso testemunhar uma coisa que eu não vi. Então, eu posso descrever a lesão e posso, se a pessoa fala para o médico, dizer assim, olha, eu acho que tu deve registrar. O encaminhamento de que ela registre, né, o médico pode fazer, né, o pedido de encaminhamento. Mas não se responsabilizar pelo pela agressão, porque ele não é testemunha e ele apenas vai descrever a lesão. Ele não vai poder dizer que aquela lesão, ele não pode, boa parte, ele não pode afirmar que aquela lesão foi por agressão. Quer dizer, às vezes até pode, mas muitas vezes não vai poder. Era esse que eu queria colocar como médico na nossa vivência, que vai haver algumas dificuldades para o médico exercer o que está sendo colocado no momento. Algumas vezes pode que o médico até, vamos dizer assim, seja suficiente, né, para dizer e fazer com que isto aconteça. Vereador Eric Lima pediu uma parte, segunda parte é a vereadora Suzana.
Muito obrigado, presidente. É só para fazer um pequeno adendo à sua fala. Aparentemente, o que está sendo discutido aqui não é nem que o médico testemunha, né, porque ele não estava presente na agressão, é registrar as declarações da mulher. A declaração, porque quando alguém vai ao médico, como é que você se machucou? Tem que saber se se cortou numa pedra, se se cortou em um objeto metálico enferrujado. Todo o prognóstico vai ser diferente, o diagnóstico vai ser diferente, o prognóstico vai ser diferente. Então, as declarações da pessoa de como aconteceu aquela lesão estarem presentes. Né? E se ela falar, olha, isso aqui foi uma agressão doméstica, que ela receba aquele destaque, para que seja bem claro que foi uma agressão doméstica, aproveitando-se da situação que cerca o núcleo familiar ou a confiança inerente a uma relação afetiva. Essa declaração, essa expressão clara no prontuário, me parece a intenção da lei.
Doutor Fernando, eu vou lhe contar um fato que aconteceu há uns anos atrás. Uma senhora idosa foi agredida pelo seu cuidador. E o médico foi fraturado, uma costela e um braço quebrado. Aí o cuidador falou que a pessoa tinha caído lá. Aí eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi o médico dizer para assim, para nós, funcionários, que tinha sido uma agressão, que dava bem para ver que tinha sido uma agressão. Então, assim, ó, se sempre a gente se eximir das coisas, como diz o Eric, não registrar ali, ó, o que ele viu, o que está acontecendo, acontece isso. A gente chega lá e o mais forte fala e fica por isso mesmo, né? O mais forte manda e principalmente nós, mulheres, nos calamos e começamos a vida, né? Se tiver o registro já vai... Eu acho que já vai dar... Vai coibir, vai ajudar, vai nos ajudar.
Sem dúvida, vereadora Suzana, eu acho meritório. Isso acontece. No prontuário, o médico é obrigado, na anamnese, né, dizer como é que aconteceu. Se a pessoa diz que foi agressão, né, é lógico que ele usa a expressão SIC, que é segundo informações colhidas, né, e que isso é colocado no prontuário. Mas o que acontece? Normalmente, quando a pessoa não quer fazer a denúncia, ela também não diz para o médico. Claro. Ela também não diz para o médico. E aí fica difícil do médico dizer, não, isso foi agressão, a senhora está me escondendo. Isso aí é muito difícil. Então, assim, eu quero dizer que vai haver um pouco de dificuldade, às vezes, dizer, existe uma lei que o médico precisa dizer que foi agressão, o médico não colocou. E, na verdade, a pessoa omitiu para o médico que não era agressão, porque não quer denunciar o companheiro, né? E o médico não coloca. E existe uma lei que diz que ele tem que colocar. E aí, como é que fica a situação do médico? Então existe assim, ó, algumas coisas, na minha experiência, entende? Como médico, eu estou falando como médico e não como vereador, na minha experiência isso já aconteceu várias vezes, né? Da pessoa não dizer que foi agressão, entende? Isso aí elas escondem, e até porque a gente insiste depois de que seja feita a denúncia e ela não quer fazer a denúncia, né? E são esses casos de quê? Daquelas que não querem fazer a denúncia e é que incorrem, né, naqueles casos que passam desapercebidos e as mulheres vão, vai acontecendo a repetição, né, e acontece um agravamento e que é o que a sua lei está querendo fazer com que não aconteça. Mas, na verdade, quem esconde é o próprio paciente. Era nesse sentido que a gente queria colocar que vai haver um pouco de dificuldade nesse encaminhamento que a senhora está fazendo. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragon.
Assumo os trabalhos com a palavra o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, solicitei a palavra para parabenizar a vereadora Suzana, que traz um projeto de extrema importância e extrema relevância para o que acontece no dia a dia, o que acontece no dia a dia nas nossas casas, o que acontece nos hospitais, e é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. As coisas acontecem e as pessoas, como uma certa, às vezes não querem levar adiante aquele processo e após acalmar as coisas, elas não levam adiante aquela agressão que foi sofrida. É um primeiro passo para não ficar impune. É um primeiro passo que ela deu, ficou gravado ali, que foi uma agressão, vai chegar na delegacia aquilo ali, e conforme a lei Maria da Penha, não se pode retroagir mais aquele processo. O processo vai continuar e já vai ter aquele registro que é realmente forte de que ela foi agredida. Inclusive, o vereador Fernando Tarragô, imagina quando chega uma lesão ao traumato, é porque o bicho pegou. A coisa foi forte. Foi uma agressão profunda, foi uma de alta violência, né? Que chegar ao Fernando é porque foi quebrado alguma parte do corpo. Né? Então, é interessante que fique registrado. Mas se ela não quiser registrar e ela disser que não foi violência, o médico não vai poder colocar que foi violência. Agora, se ela, naquele momento da raiva, sim, ela vai dizer que foi. Ela vai dizer que foi violência. E aí não tem como voltar atrás. Né? O médico colocou no laudo, né, que ele vai tramitar, vai para a delegacia, sei lá, onde ele vai estar com aquela garantia de que foi um ato de violência naquele momento, aquele prontuário vai estar declarando que foi um ato de violência. E como é bom é que o nosso município, através da Secretaria de Educação, tenha esclarecimento sobre a Lei Maria da Penha no futuro, para que as nossas crianças já cresçam sabendo sobre a Lei Maria da Penha. Eu já estava estudando há um bom tempo atrás de uma forma de apresentar ou comunicação com um projeto de lei a esta casa para que seja levado ao conhecimento das nossas escolas públicas o teor, a essência e os conceitos da Lei Maria da Penha, que a criança já ele tenha no seu crescimento um conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, o que pode doer para um, o que ele pode machucar, pode uma irmã pode ser vítima amanhã. Obrigado.
O projeto de lei 68 da vereadora Suzana Alves, que torna obrigatório o registro da violência contra a mulher no prontuário do atendimento médico na forma que especifica, irá a segunda votação na próxima sessão. Passamos à matéria de expediente para a leitura dos convites. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Convites. Convite 109 de 2017, protocolo 745 de 2017, Unipampa, que convida para a solenidade de colação de graus de seus cursos dia 25 de 8 às 10 horas. Às 10, às 15 e às 19 horas. Convite 110 de 2017, protocolo 746 de 2017, APEMO. Convida para o seminário política educacional luta por uma educação democrática, dia 10, de 8 às 8 horas e 30 minutos, no Teatro Rosalina Pandolfo, Lisboa. Convite 111 de 2017, protocolo 751 de 2017, Prefeitura Municipal, convida para a abertura do primeiro seminário de educação com o tema Educação para Todos, Sensibilidade e Percepção, dia 14 de 8 às 18 horas e 30 minutos no Teatro Municipal. Convite 112 de 2017, protocolo 754 de 2017, Acoro, convida para a abertura e premiação da 22ª Meia Maratona Internacional, dia 20, de 8 às 8 horas, no Parcão. Convite 113 de 2017, protocolo 757 de 2017, APAE, convida para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e ou Múltipla, da APAE, no período de 21 a 28 de agosto, programação anexa. Correspondências recebidas de diversos ofícios, ofício 218 de 2017, protocolo 739 de 2017, RGE Sul encaminha cópia da correspondência enviada à Prefeitura Municipal informando os gastos públicos com o consumo de energia elétrica para que sejam observados na formulação do orçamento de 2018. Ofício 219 de 2017, protocolo 740 de 2017, Funerária Garcia e Lopes, limitada, Ângelos, considerando o pronunciamento do vereador Elton da Rocha em imprensa local, encaminha informações referente ao recolhimento de pessoas falecidas fora do hospital, serviço de verificação de óbitos.
Senhor presidente, eu peço a leitura na íntegra do ofício.
A quem interessa, possa, com relação à entrevista dada pelo excelentíssimo senhor vereador Elton da Rocha. Vinculada pela imprensa local, temos a informar o que faríamos pessoalmente com maior prazer e presteza se a nós supostos centro do programa, do problema fosse dirigido aos esclarecimentos por quem supostamente detém esse poder, o nobre vereador. O assunto em questão é: por que somente a Ângelos efetua hoje o recolhimento de pessoas falecidas fora do hospital? Primeiro, quando não tinha sido criado o serviço de verificação de óbitos, o funcionamento consistia em a família que necessitasse do serviço, solicitava a empresa de sua preferência. 2. Com a criação do SVO, somos este efetuava o recolhimento de pessoas falecidas através de um rabecão, é isso aí, de propriedade da Prefeitura Municipal. 3. Problema grave é que o SVO foi criado sem nenhuma estrutura. Via de regra, o veículo utilizado por eles para os recolhimentos encontrava-se estragado. Nesse caso, solicitava-se o apoio das funerárias para suprir essa falta. 4. Entendemos só depois de algum tempo porque sempre era solicitado o serviço da Ângelos para o recolhimento de corpos. Explicação. A única empresa que tem quadro de funcionários condizente com o que necessita uma empresa desse ramo é a Ângelos. Quando acionado a outra empresa, tinha que procurar em casa o funcionário e isso provocava atraso na remoção. O SVO não aceitava e, lógico, procurava acionar a empresa que tinha tudo à mão. 5. A Ângelo não estava satisfeita com isso. O que fizemos? Oferecemos para a Prefeitura Municipal um veículo a título de doação para que o serviço fosse executado pela Prefeitura, o que aconteceu por alguns meses, pois o veículo doado dentro de um pouco tempo foi abandonado, sucateado, demolido e jogado fora. Diante disso, continuamos a ser requisitados para os translados. O governo do Estado, através do Instituto Geral de Perícias, IGP, possibilitou o cadastramento da empresa para que esse serviço de remoções tinha dois requisitos. Primeiro, a empresa teria que estar regularizada com os seus impostos e toda a documentação atualizada. Segundo, o serviço é sem remuneração. É gratuito. A Ângelus imediatamente enviou toda a documentação e foi cadastrada. Não sabemos precisar o porquê de a outra empresa funerária não ter efetuado o seu cadastro. O Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Rio Grande do Sul, SESF, promoveu uma reunião aqui em nossa cidade, neste ano de 2017, onde participamos todas as Ângelus e a outra empresa funerária. E um dos assuntos foi o cadastramento das empresas que ainda não estavam cadastradas. Esta está registrado em ata que a empresa, a qual consta como prejudicada pelas remoções, abriu mão desse serviço pelo motivo que vamos explicar no item seguinte, 8. Como dissemos, esse serviço é gratuito, por falta de poder político em nossa cidade. Uruguaiana é uma cidade com quase 140 mil habitantes que falece pessoas com causas duvidosas quase todos os dias. Não possui médico legista, tampouco instituto de perícia. Fato que justifica, por exemplo, um acidentado falecido aqui na nossa cidade ficar no asfalto por 6, 8 horas, às vezes aguardando esse serviço que vem da cidade de Santana do Livramento. Quando o corpo é liberado pela perícia, temos que levá-lo para Santana do Livramento ou Alegrete ou São Borja para ser feito exame do médico legista, porque aqui também não tem esse serviço. Esse trajeto todo sem ônus, porque o Estado não tem verbas para isso. Por conta disso, a outra empresa afirmou na reunião da diretoria do sindicato em nossa cidade que abria mão desse serviço por não ter condição de fazê-lo gratuito. Diante do acima exposto, consideramos infundadas quaisquer insinuações a respeito deste serviço legalmente contratado pelo Estado do Rio Grande do Sul através do Instituto Geral de Perícias junto da Ângelus e legalmente também desistido pela outra empresa funerária por pura incapacidade técnica e financeira. Quaisquer esclarecimento que ainda se fizerem necessário, estamos à disposição, como sempre, com o propósito da maior transparência com que trabalha a Ângelus. Atenciosamente, Júlio Pércio Garcia Lopes.
Essa palavra, vereador Elton Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia ao pessoal que nos assiste pela live. Bom, primeiramente eu quero dizer que nós como vereadores estamos aqui para fiscalizar o Poder Executivo. E o serviço de verificação de óbito é um serviço hoje prestado pelo município. Então, se eu tiver que falar 10 vezes aqui, eu vou vir e vou falar, porque eu não vou defender empresa A ou empresa B, ou uma pessoa ou outra, ou o servidor, ou o próprio Poder Executivo. Não, a gente quer sim trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, mas a gente quer buscar as soluções e quer trazer a real situação do que acontece. Né? A gente fica muito claro essa questão no serviço de verificação de óbito, que infelizmente eu tive que citar as empresas, porque são duas empresas que prestam esse serviço, e o serviço de verificação de óbito ele é do município e tem que haver essa imparcialidade do Poder Executivo, porque ele é um serviço público. E a gente não pode estar beneficiando empresa A ou empresa B com esse serviço. Então, eu quero dizer aos colegas vereadores que, assim como a gente acompanhou o caso da vereadora Suzana, quando ela fez aquela denúncia da questão da floresta, da Santa Casa, agora a gente vê de novo, mais uma vez, né, essa empresa querendo coibir ou querendo, né, fazer uma nota, passando várias informações sobre o IGP, que nem foi a questão levantada aqui. A questão levantada aqui foi o serviço de verificação de óbito, muito claro, não foi o IGP. O IGP é outra situação, que eles têm cadastro junto ao Estado, que se uma empresa tem, a outra não tem. Bom, para mim não interessa isso. O que a gente está buscando aqui é o serviço de verificação de óbito, muito claro, que é um serviço que o município abraçou há um tempo atrás, não deu conta, teve um carro, inclusive, que eles falaram que doaram para o município. A gente tem que ver onde é que está esse carro, de que forma, o que aconteceu, de que forma aconteceu. Bom, se o município não está dando conta, então que ele faça uma parceria com as duas funerárias que tem em Uruguaiana. Se tivesse três, se tivesse quatro, teria que fazer com todas e ser imparcial e ter essa condição de passar esse serviço para as duas funerárias, então, se o município não dá conta hoje. Então, a gente já conversou com o Poder Executivo para buscar uma solução para esse serviço, mas eu quero dizer mais uma vez, a gente não está aqui para se calar, a gente está aqui para legislar e para fiscalizar, fazer o nosso papel. E enquanto, por mais que a gente hoje tenha uma baita parceria com o Poder Executivo, a gente não está aqui para fechar os olhos. A gente vai sim trazer essas questões polêmicas e vai enfrentar de frente tudo isso. Então podem falar que o vereador citou coisas infundadas que nem está aí. Não é infundadas. Se o serviço de verificação de óbito hoje, o município não dá conta e é só uma empresa que vai recolher os corpos, o que acontece? Estão privilegiando uma empresa. Bom, o serviço tem que ser imparcial. É um serviço público. Serviço público não pode ter direcionamento algum.
Para esclarecimento,
claro.
A empresa que faz o recolhimento para... desse recolhimento também ganha o serviço de serviço funerário. Então, vamos dizer assim, eles têm esse serviço gratuito, mas o serviço funerário é cobrado.
A beneficiada direta é a empresa. Porque assim, doutor Fernando, até pode não ser no momento, eles fazem esse serviço gratuito, mas o primeiro contato quem tem com a família é aquela empresa que chegou lá. Então, por mais que, a família depois lá, quando está na Santa Casa, o corpo, ela vai escolher outra funerária. Pode acontecer. Mas qual foi o primeiro contato que a família teve? Com aquela funerária que foi lá fazer o serviço de verificação de óbito. Que teria que ser imparcial, porque é um serviço público. Que é um serviço do Poder Executivo. Que teria que ir lá recolher esse corpo e levar para a Santa Casa. E depois, sim, a família ia buscar a funerária de sua preferência. Então, esse direcionamento que não pode existir, E a gente está ciente do que aconteceu, e inclusive no ofício fala muito sobre o IGP, não é essa a questão toda é o serviço de verificação de óbito, que é do executivo, volto a dizer, do executivo. A vereadora Suzana pediu uma parte.
Peço a palavra. É isso aí, Elton, é bem pertinente, a gente tem que fiscalizar mesmo, tem que ir ver onde está o erro. Porque, e outra coisa, se a gente tinha esses dois carros e eram carros novos, porque eu cansei de chamar eles lá no interior para verificar os óbitos lá. Então, aonde estão? As coisas simplesmente somem daqui de Uruguaiana? Vão embora? E não é só os carros que somem, né? Muitas coisas somem. Pracinhas somem, caixa d'água somem. Eu sei porque lá no interior um monte de coisa sumiu. Então, Eu estou falando uma coisa que eu sei. E outra, tem que dar jeito nesse IGP, porque ontem mesmo eu perdi uma amiga minha, só vamos agora de tarde poder velar o corpo da moça, porque anda lá em Alegrete, no Livramento, sei lá onde anda. E a família aqui sofrendo, esperando. Isso é muito triste para nós. Uma população enorme dessas e morte como nascimento, todos os dias acontecem. E sempre vai ser assim. Faz quanto tempo que a gente está aqui falando o mesmo assunto, e sempre vai ser desse jeito? Sempre a gente vai ter que esperar, esperar, esperar. Quando que vão dar jeito nesse IGP? Muito obrigada.
Palavra com a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público presente, imprensa. O que eu imagino, vereadora, através do seu documento que chegou, eu também tenho minhas dúvidas, porque seriam três firmas, seria a Uruguaiana, seria a Santa Clara. Sim, mas eu estou comentando. E seria a Santa Clara, que é a Santa Clara tem a parceria com a prefeitura para as pessoas carentes das funerárias de frente do cemitério. E na verdade, nós sabemos que a Ângelus é o monopólio. É o maior monopólio que tem na cidade. Isso, uma vez eu já questionei isso aí logo que eu entrei aqui. Por que que não abrem firmas, outras firmas, então? Porque deram monopólio só para a Ângelus. A Ângelus está uma potência na cidade. Como? Quem faz isso? Como ela chegou ao monopólio? É um monopólio. Nós temos que esclarecer que é um monopólio. Então, o que acontece? Tudo é a Ângelus. É flores, é isso, é aquilo, é as coroas. É um monopólio. E quem tem que ver isso, vereador Elton? É o prefeito. É o prefeito que tem que abrir portas para outras pessoas trabalharem. Tirar esse monopólio. Se não está servindo para a Uruguaiana, esse monopólio da Ângelus, nós temos que tirar. E isso quem faz? É os prefeitos. Muitos prefeitos que passaram por aqui, eu falei, mas ninguém ouviu. Ninguém nos ouve. Muitas vezes nós ficamos falando aqui, e nada acontece. Então, esse monopólio tem que tomar providência. E quem tem que tomar providência? É o executivo. Porque as pequenininhas não conseguem sobreviver. Vocês já notaram que a Uruguaiana fechou, a Santa Clara está caminhando. Por quê? Eu posso dizer porque eu me dou com o pessoal da Santa Clara. E muitas vezes a parceria que tem com a prefeitura, eles não recebem o dinheiro por falta de pagamento. Então, eles são pequenininhos e ainda não recebem da prefeitura. O que acontece? Só pode dar problema, só pode fechar. O que acontece? Fica o monopólio da Ângelus, Uruguaiana. Então, o que acontece? Os colegas podem levantar essa lebre também, junto comigo. É um monopólio, esse monopólio não pode continuar. Ou ela ajuda a prefeitura para os pobres, ou ela diz por que está aqui, por que veio, só para ganhar dinheiro. Tanto é que elas estão em cima da Santa Casa. Isso tudo eu cobrava, estão em cima da Santa Casa. E a gente sabe muito mais, só não podemos provar. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Mano Gás.
Vereador Elton, quero cumprimentar pela sua fala, pela sua atitude de fiscalização, entendeu? Isso é muito importante nos dias de hoje, no nosso município, entendeu? Este é o verdadeiro papel do legislador, fiscalizar todos os órgãos competentes que o nosso município tem, entendeu? Digo à vereadora Josefina que, ao mesmo tempo onde ela se refere a monopólio, a gente não estou aqui para defender a UB nem empresa nenhuma, mas a gente tem que defender a empresa que gera mais de 300 empregos dentro da nossa cidade, que é a Ângelus. A gente tem que valorizar essas empresas, porque amanhã depois vai embora, a gente ganha mais de 300 pessoas desempregadas, é isso que a gente quer? Eu acho que não é isso que a nossa cidade de Uruguaiana quer. A gente está aqui para gerar empregos e não tirar o pouco emprego que existe na nossa cidade. Cedo até todas as partes para a senhora vereadora. Uma parte para ela, do vereador Elton também.
Obrigada, vereador. Não, vereador, eu não estou querendo tirar a Ângelos, que gera tanto trabalho. Ela pode gerar quantos trabalhos ela quiser. Só que ela é um monopólio na cidade, que ela abraça tudo.
Mas isso é investimento, vereador.
Não, não, só porque você não pode falar, vereador, estou falando.
Me desculpe, então, vereadora.
Verdade. E outra coisa, vereador. Todos os mortos que saem da Santa Casa, quem pega? A Ângelos. Porque ela tem um poder, ela tem força. E ela tem muito mais do que nós não podemos falar. Muito mais. Então, assim, ó, o pobre com a Ângelos só tem prejuízo. Isso é bobagem. O pobre com a Ângelos só tem prejuízo. Porque ficam devendo horrores de dinheiro para poder fazer um sepultamento. Um sepultamento baratinho. E vou lhe contar por que surgiu a... Eu vou pedir a palavra. Posso pedir a palavra de novo? Não? Não? Então, dá a palavra. Tá, então tá. Eu lhe devolvo o seu tempo.
Vereadora, na mesma linha de pensamento, vereadora, que a senhora se refere como monopólio, que ela tem a maior concessão. Então, assim, ó, vamos citar um ponto positivo para a nossa cidade. Rede de supermercado Baclise é um monopólio ou não? Não é. Ela é um dos maiores geradores de emprego na nossa cidade, vereadora. Isso se refere a investimento em nossa cidade. Monopólio é BRK, Odebrecht. Isso é monopólio.
Mas não.
Do meu tempo,
uma parte. Obrigado, mano. Obrigado pela colaboração. Eu queria só dizer que todo esse assunto que foi levantado, eu não trouxe aqui para julgar a empresa A ou julgar a empresa B, ou já citei, se tivesse outras, também citaria. A gente está aqui para falar sobre um serviço que é público. É isso que a gente tem que ter noção. Ele é público, então ele não pode ter direcionamento. Não estou falando de uma empresa ou de outra, porque quando a gente trouxe o assunto, falando da questão do serviço público, as empresas mesmo se manifestaram. Bom, mas eu não trouxe as empresas, eu trouxe o assunto do serviço público. E é isso que a gente quer, essa informação, e é isso que a gente quer que o executivo retome, né, essa condição e faça essa parceria do serviço público.
Peço a palavra, presidente.
Vereador José Clemente.
Antes da manifestação, eu já vou conceder os dois apartes à vereadora Josefina.
Obrigada, vereador Clemente. Eu gostaria de dizer aqui por que eu digo que é monopólio. E por que eu estou falando. E por que eu entrei nesse assunto do vereador Elton. Essa empresa, logo que eu entrei nesta casa, eu fui num velório na Cidade Nova. Eu falo porque eu tenho conhecimento. E lá estava, no centro comunitário, uma senhora para ser enterrada, e já era noite, no inverno, escuro. Nós sabemos que o cemitério não dá para ir de noite, né? Ninguém enterra ninguém à noite. E eu perguntei, mas por que não sai o enterro dessa senhora? Pelo amor de Deus, está escuro, não tem luz, não tem nada lá. E ninguém falava nada, até que eu insisti. Aí disseram assim, não, ela não vai ser enterrada hoje, perdão, porque ela não tem um cheque para dar de entrada na funerária para poder ser enterrada. E aí, nesse sentido, eu pedi às capelas velatórias, na época do Bonotto, para que fosse feita capelas velatórias para pessoas carentes. Quem abraçou as capelas velatórias? As pequenininhas. A empresa uruguaiana depois passou para Santa Clara. A Monopólio pegou? A Ângelos pegou? Claro que não. Não dava dinheiro. É um caixãozinho baratinho. É um caixão baratinho. Não, a prefeitura paga um pouco, não é tanto dinheiro. Então, gente, não me venham dizer que tem não sei quantos funcionários empregados, tudo bem. Eu não defendo, eu não tenho amizade com nenhuma delas, não me interessa, mas eu estou falando aqui, ó, é um monopólio que a prefeitura de Uruguaiana, e Uruguaiana já teria que ter trazido outra firma para cá. Se querem mudança, é só assim. É trazendo, abrindo portas para outras funerárias para a Uruguaiana. Do contrário, vai continuar esse monopólio mandando na cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Josefina. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, é grave o apontamento que a vereadora faz nas suas manifestações, trazendo, inclusive, um paralelo da administração pública com o monopólio instalado em Uruguaiana de uma empresa de funerária. Carece de apreciação, inclusive, lá na comissão da qual presido, e vou buscar essa informação, inclusive. Depois disso, exatamente nos pontos tocados pela vereadora Josefina, é a distinção do que é o serviço público e o que é a iniciativa privada. A iniciativa privada visa lucro, obviamente, e o serviço público é atender a comunidade, a população, sem visar este lucro. Então é próprio da empresa, obviamente, buscar o seu lucro. Agora, devemos, obviamente, observar a prestação de serviço e o que acontece. E essas manifestações nos levam a instaurar algum expediente para que a Câmara de Vereadores busque verificar todas essas informações e se realmente o serviço que está em Uruguaiana é monopolizado. Porque nós temos aqui a Funerária Santa Clara, tínhamos a Funerária Uruguaiana, e nos certificar se realmente é que muitas vezes o capital de giro dessas empresas não atende às necessidades dela, vereadora. Por isso que não conseguem atender com determinadas propostas que é necessário nesse momento. O que essa empresa é um exemplo? Eu não estou defendendo ela, mas vou dar um exemplo. Ela proporciona um plano funerário para que essas pessoas tenham um atrativo de ir para a empresa deles e mais tarde serem beneficiados. Sim, mas isso é apenas um exemplo, porque eu não estou aqui defendendo A ou B também. Mas o poder público, como Vossa Excelência coloca, disponibiliza lá no cemitério umas capelas velatórias. E sabemos todos nós que o indigente tem direito e procura assistência social aonde lhe fornece, inclusive, caixão e tudo o que é necessário para um funeral e um sepultamento. Agora, que as empresas, não somente empresas funerárias, todas elas empresas privadas, e exemplo disso citou o Mano, a empresa concessionária de fornecimento de água e esgotamento cloacal em Uruguaiana, também visa lucro. Então, tudo isso é notório e óbvio que devemos buscar um esclarecimento. Levantado pelo vereador Elton, que levantou essa questão, vereador, nós vamos dar uma conversada lá na Comissão de Serviço para verificar a situação também dessa questão da funerária. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira se manifestar sobre o assunto, passamos à leitura das correspondências recebidas do Executivo.
Correspondência recebida do Executivo, ofício 220 de 2017, protocolo 749 de 2017, Executivo Municipal encaminha demonstrativo resumido da execução orçamentária RREO, terceiro bimestre de 2017. Correspondência expedida a diversos ofícios expedidos sobre os números 327 a 333 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios expedidos sobre os números 275 a 285 de 2017.
Período de comunicações.
Presidente, antes do início do período de comunicações, peço a Vossa Excelência para duas comunicações da Comissão de Serviços Municipais.
Comunicações.
Serviços Municipais, a nossa comissão, senhor presidente, havia estado junto à Santa Casa com o administrador Giovanni Cravo para verificar a situação da questão da UTI neonatal e pediátrica. Lá recebemos a informação da vinda uruguaiana da coordenadora regional de saúde e não havia data. Confirmado hoje pela assessoria nossa da comissão, e já nós estamos fazendo uma reunião extraordinária amanhã da Comissão de Serviços Municipais de Saúde e convidando todos os vereadores interessados. Amanhã às 11 horas essa coordenadora estará aqui na casa, no plenário, foi pedido o plenário para que a gente grave, inclusive. O assunto é a UTI, o trabalho realizado lá em São Gabriel que está sendo feito, e nós também, Uruguaiana, saber essas questões que envolvem a UTI pediátrica, porque Uruguaiana tem UTI neonatal. Este é o assunto. O segundo momento é deliberação ontem também da Comissão de Serviços Municipais pela audiência pública em relação à prestação de serviços da BRK hoje, que é a concessionária de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário em Uruguaiana, que será dia 25 agora de agosto, uma sexta-feira, às 19 horas, da qual incluímos todos os senhores e senhoras vereadoras dentro daquela deliberação que está dada na Comissão de Serviços Municipais. Essas são as informações da comissão, senhor presidente.
Colocadas as comunicações pelo presidente da Comissão de Serviços, passamos ao período das comunicações. Primeira inscrição, o vereador José Clemente.